Já está a começar mais um programa sobre a reservação da Rádio Valdemir, apresentado pela Tira Fim de Oliveira. E nós a comentarmos a Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Partidos da oposição querem que os angolanos no estrangeiro participem nas eleições gerais de 2022 e elejam os seus próprios representantes. Em Pará, a pondera sobre o assunto. Este é o ponto mais polémico em discussão na Assembleia Nacional. A criação de um círculo eleitoral da diáspora, atualmente há apenas dois círculos eleitorais, um nacional e outro provincial, mas para Diamantino Musukola, deputado do Grupo Parlamentar da União para a Independência de Angola, Total, a União Nacional para a Independência Total de Angola Unita, é preciso criar um critério, o terceiro círculo eleitoral, para que os cidadãos no estrangeiro possam eleger os próprios representantes. Depois do círculo nacional, podíamos colocar círculos provinciais e um círculo da diáspora. Surgiu a criação de um círculo eleitoral, é um dos temas em discussão no âmbito da revisão pontual da Constituição da República. A proposta é eleger dois deputados para a África, dois para a Europa e um para o resto do mundo, mas até agora não há consenso entre os parlamentares e o governo. O executivo diz que as ideias dos deputados não vão de encontro com as sugestões do Presidente da República para a revisão da Constituição, segundo o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, D. Almeida. A criação de um círculo eleitoral na diáspora seria redundante. Os 130 deputados eleitos pelo círculo nacional, que conta também com o voto da diáspora, representam todos os cidadãos angolanos, quer eles residam no território nacional, quer residam no exterior do país, disse a D. Almeida. Mas, Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Bem, eu até acredito na redundância neste aspecto da eleição, possível introdução do voto dos angolanos de diáspora. Seria redundante um modelo que estão a querer fazer nesta revisão pontual da Constituição. Não seria tão redundante se fosse criado um círculo eleitoral próprio para a diáspora, que é um modelo que existe em muitos países, e que ter dois deputados por África, dois pela Europa e um pelo resto do mundo, ou seja, cinco deputados no total, seria o equivalente aos cinco deputados que cada uma das 18 províncias de Angola elegem. O eleitor da Huila, o eleitor de Cabinda, o eleitor do Zaire, do Luís, do Mochico, quanto Cubango, vota no círculo nacional, mas também sabe quais são os deputados que cada um dos partidos propõe nessa província. O mesmo iria acontecer com toda uma lógica democrática, que houvesse uma escolha da parte da diáspora, quer em África, quer na Europa, quer no resto do mundo, que fossem escolhidos até pessoas que vivem na diáspora e que seriam candidatos de determinados partidos. Por isso, não se vê aqui a redundância. É mais há uma vontade, a qual o MPLA já nos habituou, de querer fazer as coisas à sua maneira. E discute-se só por uma questão de ser pseudamente democrática a apresentação de propostas, mas depois o que é efetivamente consagrado nessa alteração pontual da revisão é o projeto do MPLA, que aliás já está agendado a sua aprovação neste mês de junho. Por isso, não acredito que venha a vingar a proposta da UNITA, do círculo eleitoral, de 5 deputados da diáspora, e a diáspora, quando for votar, vai votar naqueles deputados que a maior parte também dos angolanos desconhecem quem são, porque são todos misturados naquelas listas dos partidos políticos, e quanto muito nas províncias, como são 5, não é? O eleitor provincial sabe quem são esses deputados desses partidos e votam. Por isso, o votante é angolano que está em Portugal, nos Estados Unidos, enfim. No Chad, no Senegal, na Guiné-Bissau, no Cabo Verde, quando se deslocar à embaixada ou local onde for votar, está a votar, pronto, numa determinada lista partidária, sem ver em quem.
Carlos, olhando para esse sistema que se está a implementar, quando, por exemplo, a comunidade internacional, principalmente potências investidas internacionais, olham para isso, o qual é a imagem que nós estaremos a projetar?
Eu, nesta questão de se círculo eleitoral ou não ser círculo eleitoral, ou qual o esquema de votação encontrado nesta revisão pontual, dá-me ideia que um investidor estrangeiro pouco estará a ligar este pormenor. Para ele não será muito importante, não é? Talvez até mostre alguma indiferença. Isto é substancialmente importante. É exatamente para o angolano, para o eleitor angolano, que gostaria, que vive na diáspora, gostaria de votar em deputados indicados pela diáspora ou indicados para receberem os seus votos e que vivam de alguma maneira junto à comunidade angolana espalhada pelo mundo. Por conseguinte, o investidor estrangeiro dá-me ideia que não dará assim uma grande importância a esta circunstância.
Mas, Carlos, quando olhamos, por exemplo, a capacidade financeira dessa própria comunidade, qual será a sua influência dentro do nosso xadrez político?
Há uma conotação, não sei se verdadeira ou falsa, de que grande parte dos angolanos que vivem na diáspora são anti-regime, anti-MPLA. E por isso ficaria muito evidente, se criasse um círculo eleitoral para a diáspora e depois o MPLA não eleger nenhum deputado da sua lista, por exemplo, não é? E o MPLA não quer arriscar isso, politicamente falando. E acho que é isso que está em questão.
Mas usamos a seguinte, há dados concretos sobre esse assunto?
Não há dados concretos, digamos que o voto é secreto e também no que diz respeito à comunidade angolana, cada família, cada angolano, ou é estudante, ou é trabalhador, tem as suas razões por estar no exterior, dedica-se à sua própria vida. Mas é uma ideia que existe de que efetivamente a diáspora maioritariamente seja contra votar em MPLA, ou seja, votar favoravelmente nas listas partidárias da oposição.
Angola vai aproveitar a prorrogação da iniciativa da suspensão de serviço da dívida do G20 para também a extensão da moratória do serviço da dívida bilateral não garantida até o final do ano. Anunciou hoje o governo. após a avaliação da conjuntura, o governo da Angola, através do Ministério das Finanças, decidiu aproveitar a progressão final da iniciativa da suspensão do serviço da dívida do G20, DSSI, e solicitou aos parceiros soberanos que continuassem a paralisação do serviço da dívida bilateral não garantida de julho do zero de 1 de julho de 1 de julho a 31 de dezembro de 2021, anunciou o Ministério das Finanças num comunicado. O Ministério não menciona os valores da dívida bilateral, mas, segundo as informações disponibilizadas no site Banco Nacional de Angola, no final do ano passado era de 5 pontos. Bom, 5 bilhões 750, 774 milhões 774, repetindo, 5 bilhões 774,1 milhões de dólares, equivalente a 4 mil milhões 773, 732,9 milhões de euros. No comunicado, reafirma-se que as autoridades angolanas, com o apoio do Fundo Monetário Internacional e outros parceiros multilaterais, continuam a implementar um ambicioso programa de reformas macroeconómicas até a data, com ênfase para a gestão da dívida, que permitindo manter a dívida numa base sustentável, apesar dos impactos da Covid. O Ministério destaca também que a extensão do DSSI proporcionará a Angola fundos adicionais para continuar a mitigar as consequências da pandemia e aumentar a capacidade do governo implementar o seu programa de longo prazo de crescimento económico sustentável. O Executivo não prevê, para já, a necessidade de se envolver em mais negociações de reformulação do perfil com os credores, além daquelas relacionadas com a implementação do serviço da a suspensão do serviço da dívida de 2020, acrescenta no documento. Mas, Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Utilizando uma linguagem futebolística, é a mesma coisa que chutar a dívida existente internacional para a frente. Por isso, as moratórias bilaterais, em termos de negociação, serem, digamos, suspensas, a dívida ser 2020 ser suspensa, isso é uma necessidade premente para o Estado angolano. Em termos internacionais, ter a sua sobrevivência no curto prazo, curto e médio prazo, acesso a fontes de financiamento externos que vai necessitar para recuperar a economia num pós-Covid, não é? Por isso, a pandemia Covid veio para ficar, isso começa a ter essa convicção a nível mundial. Mas que também tem que haver essa mesma recuperação a qualquer momento. A fase mais gritante e mais preocupante para o Estado angolano é a fase atual, em que necessita mesmo dessa moratória e que haja uma suspensão da dívida, e, ao que parece, com a assessoria do FMI, isso vai ser facilmente conseguido e encontra-se a compreensão das entidades financeiras internacionais para que seja concedida essa moratória. Por isso, não vemos daí grande problema, porque enquadra-se efetivamente numa ideia de consolidação de contas que nós temos observado nos orçamentos gerais de Estado nos últimos anos com a assessoria do FMI e que traduz-se numa credibilização no sistema financeiro internacional de que, se Angola no futuro precisar, que vai precisar de novos financiamentos, eles aconteçam. Por isso, não se pretende que haja falhas de pagamentos por parte de Angola.
Uma questão, permita, que tem sido recorrente neste programa é que haverá ou não, estamos ou não em capacidade de sustentar esses. Bom, endividamentos.
Como reconhece a senhora Ministra das Finanças, a capacidade de endividamento de Angola já ultrapassou os limites razoáveis. Por isso, as entidades financeiras internacionais também têm a mesma noção. Mas isto não se passa só com Angola, passa-se também com outros países africanos, nomeadamente, que têm uma grande fragilidade no que diz respeito à captação de receitas de matérias-primas, no nosso caso, petróleo. E também um fraco crescimento económico, que no nosso caso tem sido uma desaceleração da economia. Não tem havido criação de riqueza, não é? Por isso, não tem havido crescimento económico nos últimos 5 anos. Por isso, são situações que, dentro da compreensão e com a preocupação de manter a credibilidade financeira nos mercados internacionais em Angola, vai-se recorrer, como já foi dito, quer a moratórias e a suspensão da dívida de 2020, que já está, digamos, aprovada e que servirá para mais tarde, apesar do grande endividamento que Angola tem, mas que é necessário para se fazer investimentos de cariz público, mas no essencial, apoiar a criação de riqueza e apoiando, nesse sentido, as entidades privadas, os agentes económicos privados, para a criação de emprego, nomeadamente para as camadas mais jovens, e entrar-se numa produção quer agrícola, pescas, mas também na área industrial.
Carlos, quando nós olhamos para questões dos últimos acontecimentos desenrolantes em Luanda, bom, estamos a falar aqui do tal Major e, bom, a história do Major, desfalques económicos e coisas assim parecidas. O que é que nós esperamos de instituições como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Banco de Reserva Europeu e também o próprio a Reserva Federal Americana?
Bem, isso é uma situação que nós até já comentámos com algum detalhe no programa anterior, que é um bocado diferente da situação dos moratórios, da suspensão da dívida. Estamos a falar de uma situação desagradável que transmitiu uma péssima imagem de Angola junto aos investidores estrangeiros, junto à alta finança internacional, junto aos agentes tipo Moody's, que periodicamente fazem relatórios e que não abona nada todo esse acontecimento de ver um desviar de numerário em bilhões, dependendo da moeda de kwanzas e de milhões de dólares e de euros, da maneira como foi, ainda muito próximo do Presidente da República, que foi a Casa de Segurança da presidência que ficou em causa, não é? Isto poderá ter ainda alguns envolvimentos sobre os circuitos de unidade de informações e compliance do BNA, que tem por obrigação acautelar que essas situações não tivessem acontecido, mas acabamos por perceber o circuito estava de tal maneira montado que no BNA e mesmo no Ministério das Finanças não havia o cuidado de travar, digamos, com mecanismos que existem em Angola, até legais, esse tipo de situação. Por isso, foi algo que tem que ser totalmente revisto, não é? E que este novo inquilino da Casa da Segurança, Ministro de Estado, Furtado, General Furtado, terá comissão, de acordo com o desejo do Presidente da República, João Lourenço, de criar todo um sistema de forma que não volte a acontecer esse grande escândalo que foi efetivamente a problemática das malas com dinheiro e que tivemos a oportunidade de ver na tal Operação Caranguejo.
Falando do general Fortunato, o mesmo terá sido alvo de investigações pela própria PGR. Houve, inclusive, ações em que parte dos seus bens terão sido confiscados pela própria PGR. Pergunta. Haverá aqui uma hipótese de, por exemplo, potenciais investidores internacionais a olharem para essa questão da Angola, como uma instabilidade política?
Bom, como já foi referido, isso é uma nódoa na diplomacia económica que Angola tem a nível internacional. Sobre a situação da PGR ter investigado no passado o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar atual, bom, pois será o Presidente da República que, antes da nomeação, deve ter avaliado, essa situação, não é? E por isso só o Presidente da República é que estará em posição de saber se a pessoa que nomeou em substituição do general de Pedro Sebastião merece a confiança necessária para as reformas que vão ser efetuadas. Agora, obviamente que a comunidade internacional, principalmente aquela que está ligada à área financeira e monetária, com as divisas euro ou dólar, vão estar muito atentas ao mercado, àquilo que se passa no mercado financeiro e monetário em Angola, principalmente se é cumprido a aplicação da lei que nós temos, ou das leis que nós temos, quanto ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e tudo isso, como o próprio funcionamento do Banco Nacional de Angola e também a banca correspondente dos bancos nacionais, também estão atentos, aliás, não lhes estará passado despercebido nas transferências, antes de rebentar este escândalo da Operação Caranguejo, que havia pessoas que assinavam autorizando essas transferências. E por isso, já daí, havia uma percepção de que o erário público angolano estava a ser dilapidado. E por isso é uma percepção que internacionalmente já se tinha a esse nível, independentemente de ser anunciado o escândalo que foi e que chocou a sociedade civil angolana.
Esta Operação Caranguejo poderá motivar muitos congressistas americanos a, por exemplo, bom, abandonar o São Lourenço.
Tudo vai depender da forma como vai ser revisto totalmente os circuitos atuais e da maneira como a mensagem depois passar para a comunidade internacional, recuperando a credibilidade perdida, que é sempre mais difícil do que a conquistar, e por isso só o tempo dirá se vai-se conseguir ou não essa eficácia junto às entidades internacionais financeiras e também junto aos investidores estrangeiros.
O presidente angolano autorizou a despesa e a abertura do procedimento da contratação simplificada para a construção, aproveitamento e fiscalização de hospitais nas províncias de Benguela, Malanje e Lobo da Norte, no valor de 150 milhões de euros, foi anunciado. No despacho provincial 87/21 de 4 de junho, a que a Luzatev acessa, João Lourenço autoriza o contrato de aproveitamento do Hospital Geral de Catumbela, província de Benguela, no valor de 50, ponto, de 50, 50 milhões 575 mil 970 euros. O contrato de serviço de fiscalização de unidades hospitalares da Catumbela está orçado em 756 mil dólares, 756 e 70, 70, 742 euros. Neste despacho, o presidente angolano autoriza também a construção e apetrechamento do Hospital Geral do Dundo, província da Lunda Norte, leste agora no valor de 50 milhões 575.970 euros, estando ao serviço da fiscalização da empreitada orçada em 756.752 euros. A construção e apreciamento do Hospital Geral de Malanje, no valor global de 550 milhões 500 e 75.970 euros, e o serviço de fiscalização, desta empreitada no valor de 756 e mil dólares e 740 euros. Também vem expresso neste espaço de João Lourenço. Os projetos de construção e aproveitamento dos referidos hospitais, diz o diploma publicado no Diário da República, estão assegurados em linhas de financiamento do banco inglês Standard Chartered, com a cobertura da Agência de Seguro de Crédito à exportação francesa BPI. O presidente angolano delega competências à Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, a faculdade de subdelegar para a prática de todos os atos decisórios e a aprovação de procedimentos, incluindo a adjudicação, celebração e homologação de contratos à Ministra das Finanças. Angolana Vera deve assegurar os recursos financeiros necessários à boa execução dos contratos, bem como a inscrição dos projetos do PIPA, Programa de Investimento Público.
A saúde é realmente um dos setores com graves problemas em Angola, como toda a gente sabe, e que merece toda a atenção da parte do executivo e do titular do poder executivo. E este é um exemplo que, interrelacionado com o tema anterior, apesar das grandes dificuldades que Angola tem no cumprimento da sua dívida externa, mas há investimentos que têm que ser feitos e nesta área hospitalar, em detalhe, apresentamos alguns. Ainda hoje, por isso 10 e 11, quinta e sexta-feira, João Lourenço está no Bengo e também na província do Bengo, está a ver de que forma é que esses investimentos na área de saúde terá que ser feito. Uma população doente, uma sociedade doente, não produz. E por isso há que assegurar não só investimentos nesta área da saúde, mas complementarmente também em termos preventivos para que as pessoas não adoeçam. Quer isto dizer que tem que ser sempre completado com investimento na área do saneamento, na área das infraestruturas habitacionais, e por isso uma coisa está interligado com outra. De nada vale que investir em hospitais que depois de prontos não têm os recursos humanos necessários para o seu funcionamento e, infelizmente, isso acontece em algumas províncias de Angola. depois das unidades de saúde serem remodeladas ou serem construídas de raiz, verifica-se que há uma falha na contratação dos recursos humanos, médicos, enfermeiros, auxiliares que trabalham nessas unidades de saúde, e por isso lá está, as coisas são feitas com pompa e circunstância no anúncio de grandes investimentos na área hospitalar, mas que são necessários, como é óbvio, mas que depois nada é dito em termos complementares no que diz respeito no equipamento material, como também a nível dos recursos humanos que lá vão trabalhar.
Carlos, quando fala, por exemplo, de manutenção preventiva, bom, uma coisa é, nós temos as estruturas bom, construídas, mas depois é como geri-las. Haverá ou não dinheiro para depois de tudo?
Bom, isso é uma questão, o dinheiro não estica, principalmente quando temos anúncios de escândalos de como é que o erário público é dilapidado por ladrões, não é? Ao mais alto nível, que estão no topo da hierarquia do poder. E por isso há questões, e a corrupção a nível também dessa área é muito grande. Por exemplo, no Hospital do Ambo, verificam que no mercado aparecem materiais de utilização hospitalar, como por exemplo caixas de luvas, não é, descartáveis em vinil, que são aparecem no mercado e que foram registadas como sendo a propriedade do Hospital do Ambo. E então, quando o hospital sente falta e vai ao mercado, repara que os seus materiais estão ali a ser vendidos. Por isso há problemas de corrupção, há problema de peculato, há problema de desvios. Assim, gerir realmente é quase uma arte em Angola, porque depende também muito da honestidade e das capacidades técnicas de quem é nomeado, e muitas vezes é nomeado de acordo com critérios partidários, porque é do partido do governo, porque é familiar de alguém, e o nepotismo continua. Por isso há uma série de problemas muito, muito sérios para resolver e que nós temos que sempre ver e analisar num conjunto. Não podemos só analisar uma única notícia, objetivamente, a necessidade do investimento hospitalar. Muitas unidades começaram a ser construídas e ficaram paradas anos por falta de dinheiro para as concluir. Por isso são os inúmeros problemas que a área da saúde apresenta.
Os próprios investidores interrogar-se-ão se realmente haverá ou não possibilidade de dar continuidade, bom, capacidade de reverter os seus interesses, os seus investimentos.
Bem, os investidores estrangeiros que neste momento estão em Angola têm uma preocupação de rentabilizar no máximo perante as dificuldades, inúmeras dificuldades que encontram, não é? Quer a nível de infraestruturas, quer a nível da ampliação dos seus negócios, quer a baixa do poder de compra, enfim, são vários problemas. Por outro lado, a má imagem da roubalheira e da gatunagem que existe em Angola, ao mais alto nível, pode chamar para dentro do país investidores com pouca reputação, porque verificam que naquele país é fácil roubar, é fácil o circuito do dinheiro e numerário na ordem dos milhões circularem sem nada ninguém ou a dizerem sobre isso, e é esse tipo de investimento e é esse tipo de investidor que o angolano não quer, que o Estado angolano não quer, que a sociedade civil não quer, mas podemos começar a cair nessa situação, caso não seja resolvida atempadamente e com cariz de urgência, toda uma série de revisões da matéria estudada, como se costuma dizer, na academia, que é necessário fazer e muito rapidamente, porque é muito sério tentar-se recuperar uma credibilidade perdida.
Organizações não governamentais que operam na região sul de Angola receiam que a seca possa ter deixado centenas de crianças em situações de vulnerabilidade, dando lugar a casos de malnutrição. Por isso, pedem que o governo proceda imediatamente à avaliação da situação. Na província da Huila, são já alarmantes os relatos de casos de malnutrição que chegam das zonas das mais fustigadas pela seca. Ângelo Capachua, ativista de organizações da sociedade civil, lembra ser importante que se atualizem os números da malnutrição no sul de Angola para saber o certo o que se passa. Se recomenda que o Estado elabore mais urgente possível um diagnóstico rural participativo envolvendo as ONGs, as igrejas, as autoridades tradicionais e outros autores importantes a nível local para não se ter uma fotografia, para se ter uma fotografia real que permita então a elaboração das políticas públicas na base da realidade das comunidades, disse Capaccio. O governo da Huila admite que o quadro da malnutrição em crianças nas áreas arrasadas pela seca possa ser preocupante e diz estar a trabalhar no diagnóstico da situação. Neste momento, estamos numa fase em que as opções não são muitas, o que faz com que a gente tenha de aprimorar os nossos instrumentos diagnósticos na comunidade para podermos salvaguardar as consequências dessa estagiagem e não deixar a ter números piores, disse a diretora do Gabinete Provincial da Saúde da Huila, Luciana Guimarães, há cerca de 2 meses. Organizações da sociedade civil pediram ao governo angolano que esclarecesse, que declarasse estado de emergência no sul do país, para permitir o acesso à ajuda internacional.
O flagelo da subnutrição, principalmente nas crianças, é uma grande preocupação. Estamos a falar de um assunto do Huila, do Cunene, abrange também o Namibe, também o Kwantekubango, também municípios da Ganda, na província de Benguela, e, lamentavelmente, por exemplo, já ocorre em Luanda, principalmente as agências funerárias, que estão a aumentar a venda de caixões, principalmente para crianças. E sabe-se quanto caótico é a situação da morgue do Maria Pia, em Luanda, e é aflitivo aquilo que se vê nesse local. Por isso, o empobrecimento da população angolana, em termos gerais, aumentou, é grave. Em particular, o futuro do país está em causa quando temos milhares de crianças a sofrer de subnutrição. Por isso, temos que ver, ou de alguma maneira ajudar o executivo, já que este não ouve a comunidade, fica-se pelos comitês de especialidade quando tem que escolher responsáveis para dirigir o país e equacionarem políticas públicas para resolver os problemas do país, e cabe, por isso, à sociedade civil, cabe aos angolanos efetivamente como pegar neste assunto e abordá-lo diretamente com o titulado Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA. Por isso, temos aqui que o pedir ajuda internacional é, digamos, uma saída, mas é pontual. Nós não podemos estar ano após ano sempre com as ajudas internacionais. Nós temos que saber fazer uma boa governação em prol da população, em prol do povo e em prol das nossas crianças, que, fruto da pobreza das famílias angolanas, que tem aumentado, não se consegue resolver este problema. E as consequências estão aí e são graves.
Carlos, por exemplo, quando nós olhamos para, quer dizer, olhando para áreas de potencial investimento, o governo, na sua diplomacia de investimento a nível internacional, qual é a imagem que, por exemplo, o potencial investidor pode ter em relação a essas áreas?
Eu darei um exemplo para responder a essa questão. Na televisão pública de Angola, no Telejornal da Noite, dia 10, quinta-feira, abriram com a notícia também de que o FMI entrega uma tranche de 760 milhões de dólares. Que não estava previsto, porque já o que estava previsto já foi entregue, foram 3,6 mil milhões de dólares. E isso depois vai-se verificar que o elogio tem a ver com a consolidação das contas ao nível do endividamento externo, da forma como, a nível dos orçamentos gerais do Estado, o governo angolano se submeteu às rígidas regras do FMI para que essa dívida fosse sustentável, fosse paga, apesar das dificuldades da pandemia e das dificuldades da crise económica que Angola está a viver. Quer isto dizer o seguinte, que este valor não vai ser aplicado para a melhoria social, para a melhoria da vida dos angolanos. Este valor, esta tranche que está-se a falar do FMI, é para valorizar, é para assegurar essa consolidação de contas da dívida. Ora, o investidor estrangeiro, quando vê essa situação, sente-se numa situação confortável. Ele pensa que se investir em Angola, com a presença do FMI, com a análise sistemática de instituições internacionais que dão alguma credibilidade que Angola está a cumprir com o pagamento da sua dívida externa, apesar das moratórias, do pedido de suspensão da dívida de 2020, mas também vai verificar que pouco sobra para melhorar a qualidade de vida dos angolanos. Se de um lado é positivo, do outro lado é negativo. E é negativo porque ele, ao investir em Angola, pretende ter o lucro, pretende ter uma rentabilidade. Se não existe poder de compra na parte dos angolanos, das famílias angolanas, esse investimento pouco lucro terá e terá sérios problemas de não ser rentável. Por isso é aquilo que se chama um pau de dois bicos. Por um lado, verifica-se com agrado esta nova tranche de 700 e tal, 70, 760 milhões de dólares. Por outro lado, também a sua aplicação é reduzida somente para cobrir a área da dívida, e não para melhorar a vida dos angolanos.
Por último, devido ao surto de malária que está a assolar a província de Bengala, em Angola, as unidades sanitárias estão com uma taxa de ocupação 3 vezes acima da capacidade. Um óbito em cada 400 casos, um surto de malária e dengue está a assolar a província angolana de Benguela, com o registro de diários de 2 mil casos, dos quais morre um paciente em cada 400 casos diagnosticados, informam as autoridades sanitárias locais. Segundo o diretor provincial da província de Benguela, António Manuel Cabina, o município mais afetado é o Lobito, onde está prevista para esta segunda-feira uma mega campanha de fumigação. Manuel Cabinda disse que, devido à situação, as unidades sanitárias estão a precisar de enchentes, sobretudo a nível dos serviços pediátricos, com uma taxa de ocupação de 3 vezes acima da sua capacidade. A província de Benguela está a viver um surto de malária e dengue. Em malária, a província está com uma média de 2 mil casos por dia e tem estado a registrar um óbito em cada 400 casos diagnosticados, afirmou o responsável sanitário em operações da Rádio Nacional de Angola. Por sua vez, o diretor clínico do Hospital Municipal de Bengala, Luís Vieira, assim referir a que período lamentou a morte de 14 pacientes, dos quais 12 crianças até aos 14 anos, por malária. A nossa pediatria tem uma capacidade de 80 camas, nós não tínhamos doentes no nosso corredor há mais ou menos 3 anos. E neste momento temos o corredor da pediatria completamente cheio, com colchões do chão, fruto mesmo do número decrescente de malária. Então, houve colapso em termos de atendimento, referiu Luís Vieira. Mas estou preocupado com o número de insuficientes enfermeiros para responder à demanda atual. É muito difícil, pelo número de doentes que se tem agora, ou um ou dois enfermeiros é impossível, frisou. A malária, doença endémica em Angola, é a primeira causa da morte, de internamento e abstenção laboral e escolar no país.
Ora, curiosamente, a reação da senhora ministra do Ministério da Saúde, apercebendo-se desta notícia, faz um comunicado a dizer que não havia essa situação alarmista, com 2 mil mortos e tudo mais. Não sabemos como é que a senhora ministra veio com essa situação, quando os casos são 2 mil e tal. E a morte é um óbito por 400 mil, como se vê na notícia. E que não havia surtos e que era um alarme social e tudo mais. Para depois, ao fim do dia, já posto em Benguela, reconhecer que, na verdade, de acordo com os dados que acabou por verificar in loco, de que havia efetivamente um problema grave com o surto de malária e dengue, mais de malária, não é? E que isso estava com. E mostrou que vieram medicamentos de Luanda e outros materiais para que os hospitais em Benguela ficassem bem equipados para dar, digamos, uma solução a esse surto. Por isso, esteve mal a senhora ministra quando começa por negar em comunicados e depois vem a admitir, não é? Respondendo com a tal entrega dos medicamentos. Agora, o que se espera é que o diretor ou a pessoa que fez essa denúncia, essas declarações, não acabe como já aconteceu com outro médico em Luanda. Num outro serviço, ser transferido como represália por ter efetivamente denunciado, e bem, esta situação. Por isso, é mais um desses gafos que a senhora ministra e que o Ministério da Saúde cometem, vão atrás do prejuízo e depois começam por ir mal, mas pronto, digamos que acabou por remediar em que o hospital acabou por beneficiar de meios materiais que era deficitário e com isso consegue ultrapassar os problemas que tem.
Carlos, haverá ou não, novamente, uma questão recorrente nesse programa, haverá ou não dinheiro para acomodar todos esses problemas? Antes de responder, eu gostaria que tivesse em conta, por exemplo, as questões relacionadas à forma como o governo tem angariado fundos. Tanto do petróleo, do recurso natural, como os dinheiros outrora desviados do Estado.
Bem, por isso que há uma dificuldade do Ministério da Saúde ter dotações suficientes para comatar os muitos problemas que tem, basta observar o Orçamento Geral de Estado ano após ano e ver que aquilo que é alocado à saúde é muito pouco. Depois, os dinheiros que possam vir por acréscimo, por exemplo, o diferencial que existe no mercado internacional do aumento de petróleo poderia ser aplicado para a área social, nomeadamente a saúde, que estamos a falar neste tema. Isso nem sempre acontece ou é raro acontecer, porque a prioridade tem sido a consolidação de contas. Por isso, aquilo que já dissemos no programa, as situações dos desvios do erário público para outros fins, para enriquecimentos em causa de certas pessoas, veio causar o mal-estar no país, não é? E com reflexo negativo no exterior. Por isso, o aspecto da saúde não usufruir exatamente desses milhões que estão em malas ou em caixas, também a educação não usufruiu, a habitação também não usufruiu. E por aí fora. Por isso, todas as necessidades dos angolanos foram efetivamente insatisfeitas por causa do roubo, da gatunagem, que individualidades que ocuparam cargos de poder tiveram tudo para roubar sem a mínima preocupação pelo seu semelhante, pelas famílias angolanas, principalmente as mais necessitadas e mais pobres, e isso é muito mal.
Carlos, por exemplo, organizações que têm estado a investir em Angola, agora organizações não governamentais que têm estado a investir em Angola, olhando para essas situações políticas, não poderão chegar a um ponto de arrumarem as malas e irem-se embora.
Bom, espera-se que isso não venha a acontecer. Dá a ideia que está a haver alguma compreensão daquilo que aconteceu e a vontade política do Presidente da República em corrigir com os homens certos, nos lugares certos, essas situações negativas que tanto prejudicaram o país e principalmente os angolanos, não é? Por isso, espera-se que essas organizações não governamentais tenham enquadrado toda essa situação, do lapidar do erário público numa situação de indivíduos, pontuais que enriqueceram-se em causa e que se fizeram de seu valores que eram do erário público, não é?
Carlos, continuação de uma boa noite, até um bom fim de semana. Grande abraço, até a próxima edição.
Uma boa noite, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, para ti, Serafim, e para a semana cá estaremos com outro programa.
Isso aí, pessoal, vocês têm de saber. O país não vai mudar. nossa funcionar, da nossa maneira de pensar. Fechar os olhos à realidade angolana, eu peço que tu próprio desejas a tua cegueira. Enquanto viveres com essa falsa conduta, nunca entenderás a existência desta divina luta. Antes de olhar para o guia como demônio, mas esta missão chama-se amanhecer do vosso sonho. Enquanto viveres com essa falsa conduta, não perceberás a existência desta divina luta. Como demônio, mas esta missão chama-se o renascer do vosso sonho. Tu és uma marionete do partido, um peito aqui me seguidiz também na tua testa escrito. És do partido, mas não conheces a história, nem sei as formas que te representa, mesmo assim apoio. És um delegado, robô programado, que quando tem falha de funcionamento, logo formatado. Esta falha é ser notada quando começas a dar por conta que este teu partido não te ajuda em nada. Perdes horas ao sol, um comício da treta, enquanto chegas em casa, enfrentas o vazio na panela. Almejas ser um homem bem sucedido, mas não te morres, porque tu próprio sabes que estás perdido. Tu não opinas, não expressas, não questionas. Se te prejudicar, eles sabem que não haverá revolta. Transformando-te numa pessoa inativa, e tudo o que te ensinaram é levantar o braço e gritar viva. Os teus amigos contigo evitam falar, porque firmemente te digam partido, tu vais logo chegar. E ninguém entende essa lealdade toda. Tu és um desempregado, os teus filhos não têm escola. Em descargos te arrastas o tempo inteiro, e quase dirigentes do teu partido estão cheios de dinheiro. Os mesmos dirigentes fazem-te a cabeça para dar-te em ti a esperança que faz com que vivas de promessas. As promessas baseadas num dia que nunca chega, mas tu não vês porque o fanatismo te cega. O país está mal e tu ignoras a situação. Tu fechaste o partido, és um cego por opção. Enquanto viveres com essa falsa conduta, nunca entenderás a existência desta divina luta. Hás de olhar para o guia como demônio, mas esta missão chama-se amanhecer do vosso sonho. Enquanto viveres com essa falsa conduta, não perceberás a existência desta divina luta. Hás de pintar o guia como demônio, mas esta missão chama-se o renascimento. Esse é o vosso sonho. Tu és um alienado, do tipo que não se interessa sobre o rumo que o país tem tomado. Limitas-te no povo que te deixam ver. Aquilo que tens na cabeça é o que te deixam saber. Angola é boa, os teus olhos por caminhos em todos os cantos. Contigo a boa postura é um obstáculo. O conformismo na sociedade em que estamos não é positivo, mas a ignorância faz-te calar o grito. Para ti os intelectuais são idiotas, perdem tempo a estudar quando podem comprar um diploma. Confundes liberdade com confusão, espalhas anarquia e só promoves desorganização. Apoias o que não dignifica a nação e vês um mundo de oportunidades na corrupção. E sabes bem que isto leva o país para o chão, mas não te importas porque és um cego por opção. Nem um cavernoso consegue ser mais função. És um sem noção, sem dignidade, sem direção. O crescente muitos anos já lá vão, o teu pensar continua preso na escuridão. Porque queres Angola desorganizada, tu anseias em pequenos motivos para fazer borrada. O alvo penetrou no teu coração, o amor pela cevada e que define a tua direção. Eu sei que me ignoras, mas esta é a forma que eu tenho para te dar a conhecer que és um hipócrita e que não querias em ti o espírito patriota capaz de fazer com que tu próprio mudes de rota. Enquanto as maratonas estiverem no ativo, o teu voto será 100% garantido. Entrega-se o poder de bandeja. É triste saber que o teu voto só vale uma cerveja. Enquanto viveres com essa falsa conduta, nunca entenderás a existência desta divina luta. Hás de olhar para o guia como demônio, mas esta missão chama-se amanhecer do vosso sonho. Enquanto viveres com essa falsa conduta, não perceberás a existência desta divina luta. Hás de pintar o guia como demônio, mas esta missão chama-se o renascer do vosso sonho.